Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2016. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las, à luz de novas informações. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gilberto Teixeira, CEO. Por favor, Sr. Gilberto, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência sobre nossos resultados do segundo trimestre de 2016. Ao meu lado estão o Pedro Thompson, nosso CFO, e a nossa RI, Flávia Oliveira. Lembro a todos que ao final desta apresentação vamos abrir para perguntas e respostas. Peço a gentileza de irmos para o slide número 3, que mostra a agenda da nossa apresentação. Vamos falar sobre os seguintes pontos: a nova administração, destaques dos resultados, desempenho operacional, desempenho financeiro e as considerações finais. Vamos agora ao slide número 5, que mostra o organograma da nova diretoria executiva, que passou por algumas mudanças ao longo do último mês. Vou falar um pouquinho sobre essas mudanças. O nosso novo Conselho de Administração, eleito em 28 de abril, assumiu a responsabilidade de conduzir uma empresa de capital pulverizado, listada no novo mercado, em uma época difícil e desafiadora para o país, para o nosso setor e para a Estácio. Nos últimos meses, o Conselho iniciou modificações na diretoria executiva, com o objetivo de alinhar a estrutura administrativa com este ambiente de bastante dificuldade e grandes desafios. Atualmente, a nossa diretoria executiva conta com um diretor-presidente e 4 vice-presidentes. Vou contar um pouco da minha trajetória e dos meus colegas até aqui. Por muitos anos, trabalhei na Brahma, que veio a se tornar Ambev. Em 2009, fui convidado a assumir a diretoria regional do Rio de Janeiro, a nossa maior operação na Estácio. Durante 2 anos, além de exercer atividade executiva, também ministrei aulas para conhecer os nossos alunos e o que é atividade de docentes, dentro do modelo de ensino da Estácio. Depois tive que parar, quando fui convidado para assumir a diretoria executiva de operações. A partir daí, tive a oportunidade de conhecer todos os nossos campos. Conheço, tenho a felicidade de conhecer os nossos 93 campos. E agora me sinto honrado e muito orgulhoso de estar na presidência da Estácio. Minha formação: sou mestre em engenharia de produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou comentar um pouco sobre o Sérgio Leite, nosso diretor executivo de operações. Sempre trabalhou na área de operações. Trabalhou na Ambev, Coca-Cola, Abbott Farmacêutica e, finalmente, há 6 anos, veio se juntar a nós. Atuou em diversas posições já. Foi diretor de núcleo no Rio, tanto do núcleo do Centro como do núcleo da Barra da Tijuca. São os nossos 2 maiores núcleos aqui no Rio. Igual a mim, também ministrou aulas. Boa prática que mantive com todos os executivos que convidei para vir trabalhar conosco aqui na Estácio. Depois foi diretor de infraestrutura, diretor regional da região sul, diretor regional do Rio de Janeiro, voltando à nossa maior operação, e agora, dentro dessa nova estrutura, assume a diretoria executiva de operações. Na área de mercado, convidamos o senhor Sandro Bonas. Ele atua no setor de educação há mais de 20 anos. Vale destacar a sua atuação na Crota Educacional, onde exerceu a função de diretor regional e como vice-presidente comercial da Pearson Education. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda e tem pós-graduação em Administração de Projetos, com certificado pelo PMI na Pensilvânia, veio trabalhar conosco este ano. O Marcos Lemos, nosso diretor executivo de ensino, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, está na Estácio desde 2003, já atuou em diversas áreas. Foi vice-reitor acadêmico, diretor de operações acadêmicas, diretor da nossa central de serviços compartilhados e diretor da nossa operação de ensino à distância. E, finalmente, o nosso diretor Pedro Thompson, diretor financeiro e de RI, possui mais de 13 anos de experiência na área financeira. Foi diretor de investimentos e finanças na PDG, trabalhou no BTG como diretor na área de private equity, foi CFO da Varejista Líder, um dos principais investimentos do BTG, com o objetivo de implantar uma nova cultura financeira após aquisição por parte do BTG. Possui extensão na Harvard Business School, no programa Honor and President Management. Veio para Estácio este ano com um grande desafio como nosso CFO. Aproveito agora para passar a palavra para ele, que apresentará os nossos resultados e mais detalhes. Ao final da apresentação, eu retorno para fazer as minhas considerações finais.
Muito obrigado, Gilberto. Bom dia a todos. Iniciando o slide 7, explicarei o processo que originou a reapresentação de cifras contábeis comparativas aos exercícios de 2014, 2015 e o primeiro trimestre de 2016. Com o processo de aprimoramento e revisão dos controles implantados por esta nova administração, foram identificadas transações consideradas não compatíveis com os padrões e políticas usuais da companhia. Em razão disto, a própria companhia averiguou a existência de eventuais inconsistências de suas demonstrações financeiras históricas em seus processos operacionais. Como resultado, foram identificados, mensurados e refletidos em nossas demonstrações financeiras erros, os quais afetaram tanto o resultado do primeiro semestre de 2016, assim como os exercícios de 2015 e 2014. Os ajustes representaram um efeito de 63,2 milhões no lucro líquido de 2014, 44,4 milhões em 2015 e 400 mil ao longo do primeiro trimestre de 2016, totalizando uma reclassificação total de cifras contábeis de 108,1 milhões de reais. Passando para o próximo slide, slide de número 8, onde apresentamos os destaques dos nossos resultados, inicio comentando sobre os impactos das mudanças específicas deste trimestre. Estendendo o trabalho realizado de implementação de políticas contábeis mais adequadas para a companhia, tivemos revisões de políticas estimativas, que, assim como as demonstradas anteriormente, impactaram o trimestre corrente também. Com isto, o total do lucro líquido foi impactado neste segundo trimestre de 2016 em 99 milhões de reais. Aprofundando um maior qualitativo do resultado desta tabela, podemos observar que nossa receita operacional líquida alcançou 835,3 milhões, evoluindo 7,2% em relação ao segundo trimestre de 2015. Comparando o mesmo período citado, o EBITDA, excluindo lançamentos pontuais, totalizou 149,4 milhões, 10,8% inferior ao segundo trimestre de 2015. E sua margem apresentou perda de 3,5 pontos percentuais, fechando em 17,9%, se também ajustada por tais lançamentos. O lucro líquido somou 79,1 milhões, 40,6% abaixo em comparação ao mesmo período do ano anterior. E a margem líquida, excluindo lançamentos pontuais, fechou em 9,5%, regredido em 7,6 pontos percentuais. Dando sequência à nossa apresentação, indo para o slide 9, continuamos o detalhamento dos lançamentos pontuais deste trimestre. A companhia constatou a presença de aproximadamente 6 mil alunos ativos, os quais não possuem o desempenho acadêmico necessário para participação no programa FIES, e até então eram informados como aptos para tal. Esta constatação foi a mais significativa do saldo total ajustado este tri, gerando impacto de 43 milhões em nosso resultado. As demais linhas são explicadas por uma melhor revisão da base de contingências da companhia, destacando que apenas a revisão da base total histórica sem nenhuma adição significativa nesta rúbrica no período em análise, revisão do inventário realizado neste último trimestre acerca de ativos fixos e suprimentos, identificando uma necessidade de baixa, além de outras revisões e critérios estimativas contábeis de menor valor. Seguindo para o slide 11, verificamos no primeiro gráfico a base de alunos referente ao segundo trimestre de 2016. Encerramos o segundo trimestre de 2016 com um total de 544,3 mil alunos, 8,5% acima do registrado ao final do segundo trimestre do ano passado, dos quais 374,9 mil matriculados nos cursos presenciais e 151,3 mil nos cursos de ensino à distância, além dos 12,9 mil alunos das adquiridas nos últimos 12 meses. Ressaltamos que, para o período em análise, a Estácio possui um dos incrementos de base de alunos mais significativos do setor. Conforme mencionei anteriormente, com base em nossa revalidação de políticas e processos internos, ao implantarmos novas diretrizes para tratamento de base de alunos, cancelamos 14,7 mil alunos da graduação presencial e 5,8 mil alunos da graduação EAD da base total deste trimestre. No gráfico do lado direito, observamos que a receita operacional líquida totalizou 835,3 milhões neste segundo tri, um crescimento de 7,2% em relação ao segundo tri do ano passado, apesar do crescimento de 8,5% da base de alunos do ensino superior. Tal variação da receita é explicada pelos seguintes fatores: redução de 14,8 milhões na receita bruta do Pronatec, em função de formatura das turmas e da falta de ofertas de novas turmas por parte do governo, aumento de 3,4 pontos percentuais no percentual de desconto e bolsas, principalmente devido à maior concessão de bolsas e isenções para calouros no processo de captação deste primeiro semestre de 2016. E, por último, pelo menor reajuste de preços realizados, que explicarei na sequência. Ainda no slide 11, conseguimos verificar que o ticket médio presencial alcançou R$ 650,8, um aumento de 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O ticket da pós-graduação presencial, por sua vez, aumentou 13,7%, em função do reposicionamento de preços e produtos desse segmento, acompanhando também uma série de mudanças e melhorias nas esferas acadêmicas e operacional implantadas desde o ano passado. Excluindo-se a pós-graduação, o ticket da graduação cresceu apenas 1,8% no segundo trimestre de 2016, devido à maior concessão de bolsas e isenções, principalmente na captação do primeiro semestre, que utilizamos uma estratégia mais agressiva, e também devido ao não reajuste de preços para calouros de graduação. O reajuste médio para alunos veteranos seguiu a inflação no primeiro semestre de 2016, enquanto a base de calouros não sofreu reajustes nesse ciclo. Os calouros representavam cerca de 30% da base total de alunos da Estácio. Já o ticket médio EAD fechou em R$ 208,5, sofrendo uma redução de 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket da pós-graduação EAD apresentou uma redução de 4,3%, que, ao contrário do presencial, vem sofrendo reduções de preços para calouros. Excluindo-se a pós-graduação, o ticket de graduação EAD apresentou um crescimento de apenas 0,4% neste segundo trimestre, onde também praticamos uma maior concessão de bolsas e isenções, assim como não reajuste de preço, tanto para veteranos quanto para calouros. Seguindo no slide número 13, sobre custos e despesas operacionais, o custo caixa dos serviços prestados representou 56,8% da receita operacional líquida neste segundo trimestre, em comparação aos 55,1% registrados no segundo trimestre do ano anterior, uma queda de 1,7% na margem do trimestre, basicamente em função da linha de pessoal. Desconsiderando o efeito de 18,1 milhões dos lançamentos pontuais contabilizados neste trimestre, os quais foram explanados acima, o total de despesas representaria 54,6% da receita líquida, apresentando um ganho de 0,5 pontos percentuais quando comparado aos 55,1% do mesmo período em 2015. Na linha de pessoal, que é o despêndio mais relevante da companhia, a perda de margem deve-se à consolidação de adquiridas, o repasse de acordos coletivos das mensalidades e o início de operação de novos campos. No slide 14, falamos sobre o prazo médio de recebimento. Nosso PMR FIES totalizou 255 dias, impactado, como todos sabem, pelo novo calendário de repasse e recompra FIES vigente em 2015. O PMR, excluindo FIES, ficou em 85 dias, uma redução de 3 dias em relação ao registrado no segundo trimestre do ano passado. Entendemos que a capacidade de gerar caixa da empresa está diretamente ligada a uma melhor gestão de nossos recebíveis. Com o objetivo de adotar melhores práticas e prezando por uma melhor mensuração de nossos saldos, neste trimestre baixamos 47,9 milhões, dos quais 43,7 milhões referentes a 2015 e 7,1 milhões referentes a exercícios anteriores a 2015, em função da baixa expectativa de realização destes recebíveis, conforme já comentei anteriormente em nosso call. Olhando para frente, estamos implementando sólidas políticas para campanhas de arrecadação e renegociação de títulos vencidos. O slide 15 nos mostra a capitalização e caixa do trimestre e os investimentos que realizamos. A posição de caixa e disponibilidade totalizou 387 milhões, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa referenciados sempre ao CDI, em títulos do governo federal e certificados de depósito de bancos nacionais de primeira linha. Já o endividamento bancário, que totalizou 796 milhões, corresponde às nossas emissões de debêntures, às nossas linhas de financiamento junto ao IFC e à capitalização das nossas despesas de leasing. Além disso, o compromisso a pagar referente às aquisições realizadas, no montante de 92,8 milhões, somados ao saldo a pagar de tributos parcelados, 16,6 milhões, determinam nosso endividamento bruto, o qual totalizou 905,4 milhões no encerramento deste segundo tri. Dessa forma, nossa dívida líquida atingiu 517,5 milhões ao final deste segundo trimestre. No slide 16, podemos observar nosso fluxo de caixa. O nosso fluxo de caixa operacional totalizou 149,7 milhões neste trimestre, um desempenho muito superior ao apresentado no mesmo período do ano passado, principalmente em função do repasse de 540 milhões do FIES, em função da normalização do cronograma de calendários de editamentos do próprio FIES e da primeira parcela dos saldos em atraso do acordo da Portaria 23. Com isso, retorno a palavra ao Gilberto para as conclusões e considerações finais acerca de nossa apresentação. Obrigado a todos.
Obrigado, Pedro. Quero falar um pouco sobre algumas frentes que nós montamos. Começar falando sobre o nosso trabalho em retenção. Criamos duas frentes, uma ligada à diretoria de operações e outra a ensino. Na frente de operações, criamos a nossa sala do compromisso Estácio, onde todo aluno que solicita o trancamento é entrevistado com o objetivo de não desistir do seu sonho. Temos scripts que variam com a situação do aluno. Controle de performance de cada entrevistador. E criamos uma Copa, a Copa Retenção, para premiar essas pessoas. Claro, os melhores. De forma preventiva, desenvolvemos um sistema de apoio ao coordenador, onde ele pode acompanhar o grau de engajamento dos alunos com indicadores de presença, do desempenho acadêmico do aluno, da utilização das nossas ferramentas dentro do nosso modelo de ensino, da quantidade de boletos em aberto, enfim, uma série de indicadores que permitem ao coordenador atuar de forma preventiva para que o aluno não venha desistir do seu curso e venha se formar conosco. Na frente acadêmica, desenvolvemos outras ferramentas. Criamos os nossos simulados, que permitem aos docentes identificar as lacunas da turma e agir de forma corretiva. Criamos o nosso Prepara para Avaliação, aulas de revisão teletransmitidas e chat Tira Dúvidas para as disciplinas de calouros, oferecidas nas semanas que antecedem as provas. Desenvolvemos também o Nova Chance para alunos dos dois primeiros períodos dos cursos de graduação, que apresentam desempenho inferior à nota 4 na primeira avaliação de uma disciplina. Para ele, é oferecida a oportunidade de um reforço acadêmico nos conteúdos daquela disciplina. E, claro, uma nova chance. O Recuperação nas Férias. Programa de recuperação oferecido para 700 disciplinas dos cursos de graduação da Estácio. E não vai ficar por aí, nós vamos aumentar. Em outra frente, criamos um time multifuncional para identificar oportunidades de ganho de produtividade no nosso custo docente, onde implantamos uma padronização das atividades fora de sala. Identificamos disciplinas com ofertas anuais, ou seja, disciplinas de baixa demanda, em que nós passamos a ofertar apenas uma vez por ano. Aumentamos a oferta do ensino à distância dentro dos nossos cursos presenciais. Aumentamos também a utilização de disciplinas comuns dentro e entre as áreas de ensino. E voltamos a ter a entrada com percurso alternativo, que nos permite ganhos de produtividade e que calouros e veteranos convivam. Todas essas iniciativas já estão sendo implantadas agora, em 2016.2. Temos também uma frente na redução de despesas. Estamos internalizando o nosso escritório central, que vai para dentro de um campus, para servir de bom exemplo para toda a nossa instituição. Readequando o nosso time do corporativo, de acordo com os novos desafios. Revendo os nossos contratos de serviço e de locação de imóveis. Revisando a nossa estratégia de novos negócios de expansão, focando de fato naqueles projetos que entendemos como prioritários. Colocando foco no nosso co-business. Bem como também redefinimos a nossa política de patrocínio e esportes. Em outra frente, criamos uma diretoria de arrecadação e estamos definindo novas diretrizes e processos. Na área comercial, estamos regionalizando as despesas de marketing e vamos desenvolver uma força de vendas para reduzir o custo de captação por aluno. Claro, isso tudo com o objetivo de alavancar a nossa capacidade de gerar caixa e aumentar as nossas margens. Ainda nessa linha, temos um trabalho também na recuperação de tickets. Estamos sendo mais criteriosos na concessão de bolsas e isenções, revisando os nossos preços em praças onde a nossa marca possui um melhor reconhecimento, reajustando os veteranos de acordo com a evolução dos nossos custos e cortando bolsas dos nossos alunos inadimplentes. Bem, acreditamos que essas ações, alinhadas com um bom desempenho de qualidade dos nossos cursos, que pode ser percebido pelos indicadores do MEC, pela evolução da nossa base de alunos, pela evolução da nossa receita, pela evolução do clima dentro da companhia, tanto do clima dos nossos docentes como do clima dos nossos funcionários administrativos, e a melhoria de ambiente que nós temos no Brasil e a nossa expectativa com relação a 2017, cria as condições para que a gente possa trazer bons resultados nesse segundo semestre. Bem, esses eram os nossos comentários. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas do meu lado. A primeira, falando desses ajustes pontuais que vocês passaram nesse TRI, eu queria entender, falando especificamente de PDD, o quanto a nova administração acredita que a Estácio ainda esteja, enfim, subprovisionada nesse momento? O que vocês esperam passar de ajuste em PDD nos trimestres para frente? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, se vocês pudessem falar um pouco melhor sobre esse cancelamento de alunos, queria entender um pouco melhor quais são os critérios que vocês utilizam aí internamente para fazer esse cancelamento, tá? E aí também entender um pouco melhor se vocês acreditam que a limpeza feita nesse segundo trimestre foi completa, ou seja, se a gente não deve ver isso nos próximos trimestres também. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Gastim, bom dia. Primeiramente, obrigado aí pela sua pergunta, tá? Começando com a PDD. Em relação à PDD, de fato, essa é a nossa melhor estimativa hoje. Lembrando que a questão, esse provisionamento adicional de PDD não foi relacionado a uma mudança de política, e sim a baixa realização de potenciais acordos que tínhamos de alunos que, uma vez eram inadimplentes, renegociaram o fluxo com a empresa. Essa é a nossa melhor estimativa. estamos com processos, assim, como eu mencionei no call, muito mais austeros e factíveis em relação à mensuração de PDD. E fora isso, o próprio Gilberto colocou que um dos nossos focos prioritários para esse segundo semestre de 2016 já é essa questão de arrecadação, criação de políticas, criação de controles, inclusive com uma diretoria específica para tal. Portanto, em relação a novas baixas contábeis não usuais relacionadas à PDD, não teremos para o segundo semestre. Essa é a nossa leitura. Em relação à PDD especificamente, posso te garantir que hoje, até final desse ano, teremos muito mais controle do que tínhamos até então. E a segunda pergunta, em relação a cancelamento de alunos, esse cancelamento de alunos foram pontuais devido à nova política que implementamos para reconhecimento de receita. Estamos muito mais austeros em relação ao reconhecimento de receita. Primeiro, com base em financeira, o aluno tem que ter alguma evidência financeira que está estudando conosco, e segundo, com lastro acadêmico e documental também. Para isso, isso é um processo novo e não teremos mais limpeza de base de alunos para frente, porque só registraremos aluno a título de receita se esses alunos se enquadrarem nas nossas novas políticas de registro para tal.
Rodrigo, obrigado pela pergunta. Como o Pedro colocou, na verdade, esses dois assuntos são foco nosso de mudanças de processo, mudanças de diretrizes e políticas, tá? Então, a gente está trabalhando para que ocorra o que o Pedro está colocando, tanto no que diz respeito à PDD, quanto no que diz respeito a cancelamento de alunos.
Não, excelente, ficou muito claro. Só um outro ponto na PDD, para ver se eu entendi direito. Então, vocês estão dizendo que contabilmente, enfim, não deve ter nenhum efeito pontual grande, como aconteceu no segundo TRI, mas, inevitavelmente, um ajuste gradual do nível de provisionamento da Estácio para os novos padrões que, enfim, vocês acham mais coerentes nesse momento. Ou seja, a gente deve continuar vendo essa linha subindo, né, um aumento de provisionamento, mas sem efeitos pontuais, como a gente viu no segundo.
Rodrigo, é a nossa expectativa que a relação da PDD sobre a ROL melhore, tá?
Que é uma situação gradativa, Rodrigo, que por mais que estamos mais austeros em relação a práticas e políticas contábeis e processos internos, por outro lado, não tem dúvidas que teremos um curtíssimo prazo melhora em relação à nossa coleta e nossa arrecadação. Então, uma coisa leva a outra, tá? A expectativa do Gilberto e minha é exatamente isso, que ao longo aí dos próximos meses tenhamos uma correlação de PDD vis-à-vis de receita líquida melhor.
Excelente, foi muito claro. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Pedro.
Obrigado a você, Rodrigo.
O senhor Bruno Giardino do Santander gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Bruno Giardino, pode prosseguir.
Oi, desculpe. Bom dia a todos. Primeira pergunta a respeito ainda desses ajustes. Eu queria entender só esses 6 mil alunos com performance inadequada no FIES. Eles fazem parte dos 14,7 da base de campus que foi descontinuada e também dos 22 mil alunos que deixaram a base FIES no semestre?
Bruno, bom dia. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Tá? Na verdade, esses alunos eles não foram cancelados. Eles simplesmente, o levantamento que foi feito, dado todo esse reassessment que fizemos aqui de processos e políticas, encontramos alunos que não estavam compatíveis com o programa FIES. E essa incompatibilidade, em sua totalidade, se deu em função de uma questão de não aproveitamento acadêmico para tal. Com base nisso, os alunos continuam cursando os cursos regulares deles junto a nós, porém, eles não são mais beneficiados do FIES, e sim, agora, diretamente com o Estácio. Esses alunos não foram cancelados, mas, por fim, de uma política contábil mais austera, entendemos que todo o recebível desses alunos, primeiro, teremos tratativas com o FNDE para quitar esse saldo o quanto antes, e segundo, provisionamos 100% da perda da carteira de recebíveis desses alunos.
Bruno, isso vem de um trabalho nosso, ou seja, o nosso pessoal de TI desenvolveu uma ferramenta que pesquisou nos nossos 93 campi a situação desses alunos. Tá? Então, isso foi, na verdade, uma varrida que a gente deu. E aí chegamos nesses 6 mil alunos e aí é o nosso compromisso de tratar isso. Mas não quer dizer, ao contrário, esses alunos continuam estudando com a gente. Só temos que regularizar a situação deles junto ao FNDE.
Eles estão somente migrando da base FIES para a base não FIES, é isso, né?
Exatamente isso. E por motivos de políticas contábeis mais austeras, o recebível integral desses alunos está sendo provisionado. Por mais que esses alunos continuem ativos e orgânicos na nossa base.
Perfeito. A segunda pergunta é, na verdade, o que vocês esperam que essa revisão nas políticas de desconto traga para a captação agora do segundo semestre? E também se vocês esperam algum impacto adicional negativo vindo da base do Rio de Janeiro por causa dos Jogos Olímpicos. Obrigado.
Tá. Bruno, o nosso entendimento é o seguinte: a gente entende que existe uma oportunidade, que é um gap entre a percepção de qualidade da nossa marca, da marca Estácio pelo Brasil, e o ticket que a gente consegue operar no mercado. Tá? Grande parte disso, na nossa visão, vem de uma agressividade excessiva na nossa política de concessão de bolsas e isenções. Então, a gente está fazendo isso com mais inteligência, com mais controle, com mais cuidado, no sentido de preservar o ticket dos nossos entrantes, dos calouros. Tá? E aí sim, mas de forma alguma perdendo foco na manutenção da nossa base de alunos. Então, a gente quer que a nossa base de alunos continue a crescer de forma sustentável. Do outro lado, quando você pergunta com relação ao mercado do Rio de Janeiro, sim, nos preocupa muito o fato da Olimpíada, dado que a Olimpíada compete com o processo de captação aqui no Rio, tá?
Tá certo. Desculpa insistir nesse ponto, mas colocando tudo isso junto, a gente então não deveria esperar nada muito negativo em termos de captação no segundo semestre, tô certo?
Bruno, como a gente está fazendo uma série de mudanças no nosso processo para garantir, como o Pedro colocou antes, tá? Uma qualidade nessa entrada dos alunos, para que a gente evite de ter que vir no futuro ter algum tipo de cancelamento de aluno, eu não fico confortável de dar nenhum guidance nesse momento não, tá?
E complementando o Gilberto, Bruno, o nosso foco primordial, assim como explanado no nosso release, até nessa nossa conferência, é a recuperação de tickets, dado que a gente aí, ao longo do, historicamente, o modelo Estácio, a questão da base de alunos de captação nunca foi um isso.
Tá certo, muito obrigado.
Obrigado, Bruno.
O senhor Marcelo Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Em relação ao item de racionalização de custos e despesas que vocês mencionam no release, né, queria saber assim, quais que vocês imaginam que são os primeiros quick wins, assim, coisas que poderiam gerar resultado mais rapidamente. Você pode falar a questão do EAD, o quanto por cento já tem de EAD de uma forma global na Estácio, quanto que pode ser ganho aí. A segunda pergunta seria mais em relação ao CAPEX. Quanto que vocês, já que vocês estão reduzindo os projetos de crescimento, quanto que vocês esperam desembolsar nesse ano? São essas duas perguntas.
Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui pela parte dos quick wins. O nosso grande foco nesse momento não podia ser diferente, né? A gente pensando em custo de despesa, foi custo docente, tá? Nós montamos um grupo multifuncional com pessoas de diversas áreas da empresa, pessoas com profundo conhecimento da empresa e do ensino, tá? Tanto da operação como da nossa central de serviços compartilhados, como aqui do que a gente chama de office aqui, tá? Que é o corporativo. E aí saíram várias frentes, tá? Uma delas foi um trabalho de padronização nas atividades fora de sala. Outra frente foi a utilização da tecnologia de aulas teletransmitidas, tá? Para atender também os nossos cursos presenciais nos primeiros períodos, o que dá um ganho de escala enorme para a gente aqui, tá? A utilização de disciplinas anuais, o que é isso na verdade? À medida que o curso é maturando, você tem algumas disciplinas ao longo do currículo que tem uma base de alunos muito pequena. A gente ofertava esses cursos todos os semestres, a gente passa a ofertar somente uma vez por ano, tá? Outra oportunidade, a gente revisitou os nossos currículos e desenvolvemos, identificamos novas oportunidades de disciplinas comuns, tá? Dentro das áreas de conhecimento e entre as áreas de conhecimento, tá? Revisitamos também alguns cursos nossos, onde a gente viu a oportunidade de aumentar a oferta de disciplinas online, tá? Mas a oferta de disciplinas online, na verdade, é apenas um ponto dentro desse grande número de frentes que a gente desenvolveu, tá? Para ser bastante sincero, é o conjunto todo que vai entregar para a gente um bom resultado agora no segundo semestre.
Em relação ao CAPEX, Marcelo, primeiramente, bom dia. Em relação ao CAPEX, o que a gente espera é principalmente na questão de M&As. Se você olhar historicamente a Estácio, ao longo dos últimos 3 anos, fizemos M&As anuais na base de 10 a 25 mil novos alunos por ano. E dado todas essas nossas iniciativas, que são 100% focadas em gestão e trabalhando em cima do pipeline atual, muito provavelmente o grosso desses nossos investimentos, que seriam através de possíveis M&As, por hora não teremos. Eu não posso aqui te precisar um guidance financeiro, até por questões de compliance que temos aqui de políticas internas, mas diria que será relevante essa questão de um menor CAPEX ao longo do segundo semestre desse ano.
O Marcelo, um outro ponto também aqui, pegando um gancho na questão do CAPEX, mas para aproveitar a oportunidade para conversar um pouco, vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, ou seja, não é tão relevante talvez em termos de número, mas mais em termos de estratégia, a gente tinha uma série de iniciativas aqui de diversificação do negócio, tá? O que consome algum CAPEX sempre, né? Mas também consome muita energia, muito tempo, e tira o nosso foco do core business, do nosso objetivo de estar trabalhando, tá? Tanto a recuperação do ticket, consequentemente buscando uma recuperação de margem, como o nosso caixa, tá? E também vem aí, na verdade é um ganho marginal, né? Alguns dos talentos que a gente tinha trabalhando nessas frentes, a gente traz para nos ajudar no nosso core business, tá?
Perfeito. Só em relação à primeira pergunta, dessa questão do custo docente, isso então seria já possível verificar no terceiro trimestre, na linha de custo, a gente já conseguiria verificar o impacto, algum do impacto dessas iniciativas?
É esse o objetivo.
Obrigado, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Maria Tereza Azevedo, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Vocês mencionaram na estratégia de recuperação de ticket um plano de aumentar preços em alguns cursos, em algumas localidades onde a marca é mais forte. Eu queria saber se vocês podem falar se esses mercados já estão mapeados, se tem uma estratégia de curto prazo para aumento de preços, se vocês realmente veem espaço hoje no atual momento macro para aumento de preços, ou se isso seria mais uma estratégia de médio e longo prazo. E a minha segunda pergunta seria só um update sobre o híbrido Flex. Queria entender um pouco se base ticket desse produto específico tem crescido acima da média do EAD. Obrigada.
Maria Tereza, obrigado pela pergunta, tá? Diferente do curso docente, que a gente já tem um objetivo mais de curto prazo, essa questão de reavaliar o preço na captação vai ser mais percebida em 17.1, porque, na verdade, a gente começou esse estudo, já estava a captação agora de 16.2 em andamento, tá? Obviamente, eu não vou falar de quais são as praças, né, mas é um trabalho que a gente está fazendo, entendendo a percepção de marca que a gente tem. A gente tem 93 campi, né, no Brasil todo, então em algumas regiões a gente tem a percepção de marca que a gente entende que dá essa oportunidade para a gente estar repensando o preço, tá? Com relação às nossas modalidades, ou seja, não sei se eu entendi bem a pergunta, se não você, por favor, me corrija depois, tá? A gente tem uma modalidade aqui que a gente chama de Flex, que é uma modalidade em que a gente reequilibra a carga horária à distância, né, com a carga horária presencial, tá? Garantindo que o aluno tem uma aula, participa mesmo, junto com o aluno do presencial, de uma sala de aula, com o professor dando aula, enfim. Ele tanto tem a experiência, a vivência, tá, do curso presencial, como tem a experiência, a vivência do ensino à distância, tá? E aí a gente tem aqui uma modalidade que cria uma oportunidade entre o ensino à distância e o presencial, tanto no que diz respeito à demanda de carga horária, como que diz respeito à dimensão financeira, e ainda enriquece a experiência acadêmica do aluno, tá? Nos dois sentidos.
Uhum. Sim, não, mas a minha pergunta é mais sobre crescimento. O Flex tem crescido mais que o EAD tradicional?
É, sim. Até porque a gente fez, na verdade, um piloto, ou seja, não bem um piloto, mas uma experiência em que a gente era bem conservador com a oferta do Flex, tá? E a partir agora dessa captação de 16.2, nós decidimos aumentar a oferta do Flex, tanto em número de cursos como por praticamente todos os polos que a gente tem dentro de um campus nosso, tá? Dado que eu tenho que garantir tanto a experiência à distância como a experiência presencial, né?
Uhum. Perfeito. Ok, muito obrigada.
Obrigada a você, Maria Tereza.
O senhor Bruno Giardino, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, obrigado pela oportunidade de perguntar mais uma vez. Na verdade, eu queria entender essa decisão de fazer os ajustes agora, partiu da diretoria da companhia ou partiu do conselho? E caso tenha partido da diretoria, qual que é o suporte que vocês têm do conselho para fazer isso? Como é que foi a reação deles? Obrigado.
Bruno, mais uma vez, obrigado aí pela sua pergunta. Essa decisão nasceu do Conselho de Administração, mas do Conselho de Administração que colocou toda essa nova diretoria. Então, foi algo que foi plantado pelo Conselho de Administração, dado esse novo conselho que foi eleito em 28 de abril desse ano, e a partir disso, o novo conselho montou um novo corpo executivo, e esse novo corpo executivo fez todo esse reassessment de políticas, de procedimentos, e que derivou primeiramente nesse primeiro resultado divulgado, e assim espero de maneira orgânica para frente, tá? Foi totalmente alinhado, mas quem deu o start inicial disso foi esse novo grupo de conselheiros eleitos esse ano.
Entendido. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Teixeira para as considerações finais.
Bem, gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados. Nossa área de relação com investidores está à disposição para atendê-los, caso tenham mais alguma pergunta. As informações para contato estão disponíveis no nosso website. Esperamos revê-los em nossa teleconferência no próximo trimestre. Mais uma vez, obrigado e tenham um bom dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.